E aí, gay! Atrasadas, gays, mas sempre belas.
Exato, gays, lésbicas, heterossexuais, vocês estão aí. Mulheres héteros, um beijo, porque eu sei que elas ouvem a gente. Mas homem hétero, será que é homem hétero?
Será?
Dá um oi aí no Twitter, gente.
Boa, Bi! Gente, eu acordei famosa.
É sério? Por quê?
Acordei famosa, bicho. Acontece isso comigo agora. Porque ontem eu apareci na rede BBB.
Não acredito.
Apareci.
Gente, verificado chama atenção, né?
Ai, olha, a verificação bota a gente num outro patamar, que é o que importa, né? O que importa é ser verificado na vida. Apareceu um vídeo que eu postei. Então, um vídeo que eu postei há muito tempo, quando... Peraí que eu vou voltar. Apareceu aquele meme da Lumena. E a Lumena tá marcando um pênalti. Bicha, resgataram esse tweet.
Gente, a produção, né? Mas sabe o que é engraçado? Eles poderiam muito bem ter te dado um strike por ter usado o vídeo do BBB. Mas como tava divertido, eles decidiram que não, né?
Pois é, né? Aí eu quero falar uma coisa rápido sobre essa eliminação, tá? Que eu acho importante. Tá. O programa vai sair hoje, então já vou falar. Gente, primeiro votei no Arthur, tá? Porque hétero, escroto, branco, violento, não dá. Segundo,
nossa, sim.
Falei isso no Estamos Bem dessa semana. Eu, talvez, no BBB, cometesse alguns erros que a Lumena cometeu, sabe? De querer dar aula, de querer defender. Eu acho que ela ficou refém desse lugar de discurso, de militância, sem perceber. E pelo que me disseram, eu não vi ainda o Rede BBB. Ela assumiu as coisas que fez e acho que ela merece o acolhimento da Carol aqui fora, como a Carol teve, e mais. Pessoas brancas, parem de fazer a piada da Lumena. Não tem graça mais. Isso se chama racismo. Não chamem negros de Lumena, tá bom? Fica esse recado, pessoais.
Nossa, a Lumena era a minha última opção também, porque eu achava que ela ia melhorar quando a Carol saísse. E eu realmente, tipo, na primeira semana, a Lumena foi super legal. E aí eu achava também que ela tinha se perdido ali, ela fez muita coisa estranha mesmo e jogou muito. Mas eu tinha muita esperança de que ela ia virar outra coisa, eu não queria que ela tivesse saído essa semana.
Mas não
rolou. O Arthur
rolou.
Tinha que ter saído mesmo.
Não rolou. Ah, e uma outra coisa. Ontem ressuscitaram no Twitter a história de quando eu mandei o programa Pânico tomar no cu. E aí eu não contei, pra quem não sabe, porque eu disse que ia aguardar para o programa. Então vou entregar agora essa fofoca. Foram duas vezes. A primeira, eu estava na coletiva do Rebeldes, México. Tinha acabado de encontrar, inclusive, o Christopher Uckerman fazendo xixi no banheiro. Não, inclusive, eu acho que eu coloquei isso na minha matéria na época da Capricho.
Manjou a rola?
Manjei a mentira, Bi. Não manjei, não lembro. Devia, né? Fui besta. Hoje em dia teria dado uma esticada de olho e entregava esse furo, né? Pro fandom. E o personagem Glu-Glu veio me zoar de bicha, eu mandei ele tomar no cu. Da outra vez, eu estava indo no lançamento do musical Os Miseráveis. Muita gente já conhece as histórias do Wanda e daqui também. Com a Carol Pinheiro. E eu tava com um blazer rosa. Eu falei, Carol, a gente vai chegar lá na frente. O povo do Pânico vai fazer piada de bicha. Eles fizeram piada de bicha, eu falei, vai tomar no cu. Não foi para o ar essa vez, claro.
Gente, vocês não têm noção do quanto que
era
esse
horrível.
Povo é intrometido.
Era
é muito
horrível,
chato, porque
Dantas.
A gente sabe que o Pânico não existe mais, mas ele se desmantelou, né? A gente vê ali um ali, outro ali. E eu vivo esbarrando com essa galera em premiação e tudo. Eles são muito chatos. Eles se enfiam, eles apontam a câmera pra sua cara e você fica desnorteado. É muito não profissional.
Não, e eles eram homofóbicos, eles destratavam as pessoas. Em algum momento eu posso até ter achado graça de alguma coisa, tá, gente? Não vou dizer que não achei, não. Mas eram homofóbicos. As duas vezes que eu encontrei com eles, eu estava trabalhando e fui vítima de homofobia, porque eles eram péssimos. Eles se desmembraram aí, mas continuam propagando o discurso de ódio deles no programa lá da Jovem Pan. Então é uma gente péssima. Quero que se foda. Se não gostar de mim, melhor. Fico mais feliz.
Agora, últimos recadinhos. Batemos meio milhão de execuções.
Aê! Obrigado,
com menos
pessoal.
De um ano de podcast.
Vocês fazem tudo e mais um pouco. A gente tá muito feliz de verdade, né, Dantinhas?
Exato. E a gente perseverou mais do que o primeiro assunto do programa, que foi o Cromática, que já foi engavetado. Mas a gente ainda segue aqui, viu, Lady Gaga?
Sim, eu pedi para as pessoas ontem postarem coisas sobre mim e fala, uma gay postou que eu sou hater da Lady Gaga. Até isso já ficou no passado, gente. Tem um monte, tem um programa inteiro, inteiro eu falando bem da Lady Gaga. O primeiro episódio desse podcast, eu tô lá elogiando. Ah, como é que a gente chamava ela antigamente? A Mother Monster.
A Mother Monster. Mas nem ela deve lembrar mais que ela se chamou assim. E aí, gente, e ontem, né, a gente foi pressionado a falar sobre um assunto que é ator do Cachorro-Quente, né? Mas, ai, não, eu fui ver, não dá tanta liga que nem as passivas deixadas na chuva?
Bicha, você sabe que intencionalmente eu não li. Eu não, as pessoas não param de marcar o podcast, aliás, sigam a gente lá no Twitter e aí Gay Podcast, no Instagram também. Não param de marcar a gente pra gente fazer o plantão do Cachorro-Quente. Eu não li a história, queria que você desse uma versão resumida aqui pra quem tá ouvindo a gente.
Ah, basicamente, tem um garoto chamado Felipe Pazotto, e que a gente se segue nas redes, a gente já, sei lá, trocou algumas mensagens, eu acho ele super legal. E aí ele fez um exposed de um autor de uns livros de autoestima, amor próprio, essas coisas, sim, né? E ele falou que o date que ele teve com esse autor foi muito traumatizante ao ponto dele realmente, tipo, ficar mal depois e tudo mais. E aí ele foi lá nesse tweet e deu detalhes sobre o encontro. E segundo o Felipe, o cara foi super escroto e tudo mais. E na época o Felipe Pazotto era GP, então ele foi super maltratado, como se fosse um nada. E ele contou tudo isso no tweet. E aí o cara foi se defender e falou, ah, lembra quando a gente foi no mercado e escolheu pão, um cachorro quente, que inclusive que eu fiz pra você, que eu já tinha comido, e que fazer o cachorro quente é muito mais afetuoso que pedir delivery. E aí as pessoas fizeram piada, né? Tipo, do cachorro quente afetuoso.
Gente, que bafo! Como se cachorro quente fosse uma coisa muito... Ai, muito obrigado por me alimentar. Ai, que horror!
Pois é, né? E aí, bom, e aí segundo o autor disse no Twitter lá que ele fez um BO e não sei o quê. E bom, aqueles, né? Gays tretando.
Então, mas... aí não vale um programa não, bicha. Concordo com você.
Um beijo pro Felipe, mas as passivas deixadas na chuva foi um babado, viu?
Arrasou mais, né? Inclusive, eu estava fazendo uma reunião de trabalho, quero contar pra nossa audiência, que inclusive eu te contei, fazendo uma reunião de trabalho seríssima. Aliás, um beijo, Marcel, que nos ouve, querido colega jornalista também. Eu toda séria numa reunião de trabalho, a bicha me vem. Ai, adoro, e aí, gay, comecei a ouvir no Passivas na Chuva. Todo mundo no Zoom dando risada, enfim. Essa é a nossa vida nesse podcast.
Sim. Ah, e o pior é que saturou tão rápido também, porque a própria marca de delivery citada já fez piadinha sobre. Daqui a pouco aparece notificação dos aplicativos fazendo piadinha também.
Grindr, a internet Hornet, gasta tudo, né, Bi?
Eu acho que é a quarentena, não tem muita coisa pra fazer, a gente se alegra com qualquer coisinha.
A gente tá sem assunto, então a gente ri até de cachorro quente. Eu peguei, bicho, ainda bem que eu não me posicionei, porque aproveitando que a gente tá no momento fofoquinha, porque eu peguei um negócio que veio uns papos do pinto no cachorro quente, eu achei que fosse isso.
Oi?
Apareceu na minha timeline uma história que era, o cara tinha um fetiche de botar o pinto dele no cachorro-quente e a menina comer. E eu achava que era sobre isso. E aí agora eu tô sabendo que não é. Pois é, que o fetiche dele era o pinto dele como se fosse um hot dog, entendeu? Sei lá, porque as pessoas têm as fantasias delas, né? Sei lá.
Bom, não vamos... Quem somos nós pra julgar?
Mas eu não gosto de alimentos com sexo, não. Acho que é muito bagunçado.
Nem eu.
E o povo bota, né? Coisa, chantilly, leite condensado. Eu acho que assim, comida é comida, foda é foda. Não vamos misturar, galera.
O Edu do Diva Depressão, ele já contou no Filhos da Grávida, da tour do... que ele foi botar brigadeiro, mas tava quente, ele se queimou. Coitado. Ah, eu também não gosto de misturar comida, não. Gente, esses dias, eu uso própolis pra... pra meio que dar uma aliviada aqui na garganta, né? Porque eu tenho sinusite, etc, rinite, essas coisas. E aí, sem que... E eu uso... Eu pingo própolis mesmo, tipo, óleo de própolis, que é doloroso sempre, mas ajuda super. E aí, um dia eu deixei o cair no meu corpo. Gente, grudou de uma forma que eu tive que esfregar, assim, com muita força pra sair, porque não saía nem do banho.
Gente, é uma dica do senhorzinho da liberdade, né, Dantas? É,
exato. Senhor... Mas, gente, lá na Liberdade tem uma loja de própolis, de coisas de própolis. E é, gente, é tudo, de verdade. Se vocês procurarem, própolis ajuda em tratamento de coisa na pele. Tem muitas
Sim,
coisas.
Tem muitas
é a nova babosa. É a nova babosa.
Bicha, você que é cachada, você bem que você é mais nova, né? O inferno que era, comprava a porra da babosa na feira, batia no liquidificador, passava na cabeça. Me lembro minha avó e minha mãe fazendo isso. Era, olha, dava um trabalho, viu? Ainda bem que a indústria de cosméticos evoluiu.
Depois da nossa rodada de fofocas, nós vamos para o assunto do dia, que na verdade é assim. A gente não quis fazer nenhum tema específico, mas eu sinto que essa semana tá muito difícil pra todo mundo, sabia?
Muito tá porque... ruim, né, Dantas? Piorou tudo, né? Contexto de pandemia, né?
É, a gente atingiu um recorde de mortes completamente assustador. Tipo, não tem como negar esse número, gente. É assustador ter o tanto de gente morrendo por dia por causa de uma doença, por causa de um vírus e por causa da indisplicência. É indisplicência que fala?
Ai, da displicência. Não... É da displicência, é sem o in. Da incompetência e da displicência do governo federal. Bia, que você juntou duas ideias numa só.
Ah, é muita coisa que acontece na minha cabeça. Mas enfim, mas aí eu senti que a gente tem... Essa semana todo mundo tem muito... Parece que tá guardado muita coisa, né? Mas...
Saco
aí
cheio,
a gente...
saco cheio, Bi, saco cheio.
Saco, né? Cheio. E aí a gente decidiu fazer esse programa de sessão de desabafo, só que a gente não vai ficar desabafando sobre essas coisas que estão tão acima
aguenta,
da gente.
Né, Bi?
Porque senão ninguém aguenta até o final. Então eu, pelo menos, às vezes soltar, expelir as coisas faz bem, não importa o quão bobas elas sejam, né?
Sim.
Então eu trouxe aqui quatro desabafos meus que eu quero fazer, que são probleminhas.
Eu posso só complementar uma ideia antes sobre o que você falou, que eu achei muito interessante. Você
Sim.
falou assim, às vezes é bom a gente desabafar. É sempre bom a gente desabafar. Eu acho que o segredo que eu tenho aprendido é...
Às vezes não no Twitter.
Como? Não. Bicha, ontem eu prometi, não vou falar mais de política no Twitter. Hoje, das 7 às 8 da manhã, só falei mal do governo o tempo inteiro. Ou seja, não cumpri minha promessa. Mas sobre desabafar, é muito bom e é sempre bom desabafar. Tem que desabafar, tem que externar, tem que falar da frustração, da tristeza e da raiva. O segredo é como. A gente Sim. erra no como. Aí, às vezes, a gente agride uma pessoa. Às vezes, a gente se agride. Às vezes, a gente se maltrata. Então, assim... O segredo do desabafar é como a gente vai fazer isso de um jeito legal pra gente se aliviar sem prejudicar ninguém. Acho que isso é o mais importante. Sei fazer? Não sei, mas estamos aqui no aprendizado, né?
É. E assim, tem que ter noção também, né? Porque você não vai chegar no dia que foram anunciado que a gente perdeu mais de 1.200 pessoas pro Covid em 24 horas e falar assim, ah, queria tanto uma rola no meu cu.
É, prioridades, né, gente?
Vão ter noção.
É, vão ter noção, porra, né? Tudo bem, a rola no cu pode ser uma questão pra uma pessoa que tá aí saudosa de uma rola no cu. É gostoso, a gente sabe, mas, né?
Tem que ter clima. Até... Você não vai chegar num velório e falar assim, ah, gente, vocês não vão acreditar, a sola do meu Louis Vuitton descolou ali no meio do velório.
Quer dizer, francamente, vou no Jardins trocar um bracelete, quebro o meu Prada, quer dizer... Essa cidade é um verdadeiro matadouro pra uma pessoa fina como eu? Não pode, né, gente? Tem que ter
Mas
noção.
Mas tem gente sem noção assim. Ainda mais Mas... em velório. Nossa, velório é o que tem mais gente sem noção.
Nossa,
Desculpa,
eu fui até
o... Eu odeio Nossa. Velório.
Bicha, mas é parte da vida, né?
Mas eu sei, mas não ter, as pessoas não têm respeito familiar é muito sem noção.
Eu acho que gera muito desconforto. A pessoa fica muito desconfortável nessa situação. Então ela acaba falando bobagem, porque ela sabe que é uma dor horrorosa que a pessoa tá passando. E aí ela quer falar alguma coisa, quer consertar e dá merda, né? Mas eu tô mais interessado é nas suas questões aí. Quais são as suas quatro reclamações? E tô impressionado que você selecionou só quatro, gente. Eu tenho 27.
Bom, gente, o meu primeiro desabafo é que eu não aguento mais WhatsApp. E eu já falei isso pro Thiago.
Já falou?
Eu acho um cúmulo. Não, gente, é assim. E existe uma forma muito legal de usar o WhatsApp, que é você ter a oportunidade de manter o contato com pessoas que você não consegue ver tanto. Inclusive, em tempos atuais, né?
Exato, por exemplo, bem colocado.
Sim, foi conversando com o Thiago pelo WhatsApp, já que a gente não ia se encontrar mais no Estamos Bem, que saiu o EA Gay, por exemplo.
Foi, verdade.
E é ótimo pra fofocar com os nossos amigos, mas quando o trabalho se mistura com o pessoal no WhatsApp, é muito bizarro, porque não é estranho você ter uma plataforma e que você vai ter acesso a uma pessoa o tempo que você quiser. E ainda mais, essa é a forma como as pessoas usam o WhatsApp, porque assim, você joga a sua urgência lá, e aí você tá esperando que a pessoa identifique a sua urgência, que talvez nem seja tão urgente pra mim, e me tira do meu conforto, assim. Eu vou ser bem específico, gente, antes que você pense em besteira, porque no meu trabalho todo mundo é maravilhoso, é um exemplo, mas a gente jornalista tem que lidar com muita assessoria de imprensa, né?
Sim.
E às vezes a urgência deles é tentar sair uma notinha do cantor de sertanejo às 21h. Gente, aqueles, né? E é muito difícil, porque eu acho que o meu número vazou em algum mailing. Então, parece que todos os assessores do Brasil têm acesso a mim de alguma forma. E eu acho isso desesperador, gente. E é uma violação de privacidade sem tamanho.
Bicha, mas isso é muito específico da nossa área. Mas eu acho que tem uma dica que a gente pode aprender aqui, que é como usar o WhatsApp. Você não sabe usar o WhatsApp.
Eu não sei.
Não sabe? Porque assim, as pessoas me mandam. Primeiro, eu não tenho notificação ativada.
Ai, Ti. Mas eu acho que eu não posso fazer isso.
Por causa do trabalho?
É, porque se der alguma merda em algum podcast que eu publiquei, sabe, o Fê precisa de alguma ajuda, não sei, hein?
Mas você checa 24 horas por dia seu WhatsApp?
Não.
É, eu também não. Porque eu acho que é meio saudável, entendeu?
Uhum.
Agora, por exemplo, será que no fim do dia você não conseguiria sair do WhatsApp, sei lá, 8 da noite? É possível na sua vida hoje? Vamos conversar, porque tem gente que trabalha até mais tarde também, que tá ouvindo a gente, e não vai conseguir desligar o WhatsApp. Tô perguntando.
Sim, no meu núcleo de trabalho, todo mundo respeita isso.
Tá vendo? Já é uma vantagem.
Sim. E aí, só que o que acontece não é nem, por exemplo... imagina você ter que dar atenção pra esse bolo de pessoas que na verdade não importam tanto. E quando você ignora essas pessoas que você não tem obrigação de responder, elas ficam incomodadas, viu? Elas ficam, e aí? Você tá recebendo minhas mensagens?
Alguma novidade? Que gente chata, não gosto dessas pessoas que cobram. Te mandei, sabe o que eu não gosto? E eu faço isso, gente, meia culpa. Faço isso inclusive com a Zegawa, que faz as nossas artes das redes. Eu mando e-mail, mando WhatsApp pra avisar que eu mandei o e-mail. Ai, gente, desculpa, eu faço isso, perdão. Perdão a todos que passam por isso. Eu sou muito ansioso, eu não aguento, viu? Desculpa a galera, foi mal, é meu erro, mas eu faço isso sim.
E aí, bom, e aí é isso, porque às vezes... Não importa o quão miserável essa pessoa seja na sua vida, mas uma mensagem dela cobrando a sua atenção é estressante. E um dia que isso acontece várias vezes seguidas, enquanto você tá numa maré de coisas para fazer e outras obrigações, fica desesperador. Eu desabafei sobre isso com o Thiago nessa semana já, mas eu queria soltar aqui, gente.
Não, e tá aí... oficial, todo mundo que tá de saco cheio do WhatsApp, gente... A hora é essa. Reclamem aqui. Aliás, quero dizer uma coisa rápida, Bi. Que eu fui aqui, ó, fazer um rápido parênteses pra gente equilibrar. Já que é um programa que reclama, a gente também comemora. Esse seguidor lindo, que inclusive ouve nosso podcast, o arroba Ademar Borba, casou com o marido dele. Uhul! Que alegria ver o LGBT casando. Parabéns, meu querido. Felicidades ao casal. Que orgulho de ver um casal LGBT aí junto. A foto das alianças está linda. Parabéns, meu amor. Muita felicidade pra vocês. Agora posto uma foto pra gente ver o boy também, que eu só tô vendo a mão. Fiquei interessada, né, Bi? Vai. Esse boy é bem... Ah, não. Tô casada, mas não tô morta.
Ah!
O que é? Quero ver, gente. Falei foto do boy, não da rola. Quero rosto. Manda rosto.
Manda rosto. Rosto com aliança, que nem a pose da Beyoncé.
Casado, né? Casado sigilo.
É. E aí, o meu segundo desabafo... É que as pessoas estão desprendendo uma energia enorme em cima do BBB. E eu acho que esse desabafo é mais porque eu tenho pena das pessoas, porque na verdade eu nem tô assim, sabe? Eu não tenho mais favorito pro BBB. Eu acho que não vale mais a pena.
Você desencanou, né, viado?
Eu desencanei total. Eu tô ali pela confusão e pelo babado. Mas tem gente que fica muito estressada e literalmente, tipo. Eu vejo umas pessoas que eu sei que estão ali 24 horas no pay-per-view, viu, gente? Não julgo. Mas eu acho que as pessoas precisam lidar com uma forma mais saudável, assim. Parece que as coisas estão acontecendo dentro da casa delas.
Ai,
não,
bicha,
é
mas
assim.
Olha, eu vejo no Twitter o BBB e mexe comigo de uma forma. Porque eu nunca sei o que acontece à noite. Eu só sei de manhã, porque eu acordo cedo e durmo cedo. Então, eu acordo de manhã, eu fico com uma raiva, com uma revolta. Eu acho que eu misturo, entendeu? O que tá acontecendo na minha vida, que tá muito difícil essa situação, o que tá acontecendo no Brasil, o presidente, aí eu canalizo tudo no BBB, aí xingo tudo lá. Eu acho que eu faço isso.
É. Ah, pode ser, né? Uma forma, é uma sessão de desabafo. O BBB virou jogar tudo. O BBB virou um buraco onde a gente joga todas essas frustrações lá.
Eu
pode
acho,
ser.
Acho que um pouco virou. Eu tô vendo aqui um tweet, a gente jogou nas redes pra vocês falarem os desabafos de vocês. Gente, foi muita coisa. Teria que ter 10 horas de programa. Aí tem uma gay aqui, a palpiteira, @riquezinhox. Desinstalei o Grindr e todos os aplicativos de pegação para não ficar arrastando o cu no asfalto por causa de macho. Todo dia penso em reinstalar. Faz 3 dias. Bicha, que inferno é a vida do solteiro instalando e desinstalando o Grindr, né? Eu me lembro de época que era, instalava na segunda, desinstalava na terça, instalava na quarta, desinstalava na quinta. Era um saco.
Ai, gente, eu não vou mais me subestimar a aplicativo não, viu? Eu acho muita humilhação.
Agora é só no pessoal, né, Bi?
Agora é só no pessoal.
Ai, você sabe o que eu tô falando de pegação, gente? Olha que coincidência. Naquele negócio lá, fale uma coisa sobre mim. Um date que eu fiz do bate-papo UOL. Lá faz 20 anos. Quase 20 anos faz isso. A gente se conheceu no bate-papo do UOL. E fez um date no finado Bocage. As trintonas vão lembrar desse bar. Era um bar no Jardins. O Jardins, que é um bairro chique aqui de São Paulo, meu povo. Teve uma cena gay maravilhosa de muito bar e boate. Que a Associação de Moradores do Jardim acabou com essa cera, porque era um furdunço lá, e essas veias do jardim são mais chatas, mas enfim. E aí, naquela brincadeira de fale uma coisa sobre mim, ele falou assim: ah, me lembro que a gente fez um date e tal, você tava na Abril trabalhando na Playboy, bababá, reclamou pra caramba, enfim. Já reclamava nos dates nessa época, Bi. Como é que eu tô casada, né? Só Deus sabe.
Na época do bate-papo UOL.
Olha, bicho, a gente resolvia no bate-papo UOL, tá? Era isso que rolava.
O meu último desabafo, porque eu tinha mais um desabafo, só que eu vou me valorizar aqui, que o meu último desabafo era que eu tava me auto-sabotando na cozinha, mas esse jogo tá virando.
Você fez almoço outro dia, me mandou foto e tudo.
É, não, acho que eu só quis inventar. Eu tô arrasando na cozinha, gente. Meu arroz tá uma delícia. Eu tô sabendo temperar frango, que, meu Deus, eu amo meu frango. Meu
menina,
carbonara,
gente,
é delicioso.
O frango, eu vi a foto, não comi, né? O frango douradinho, coisa bonita de ver, viu? Tá de parabéns. É. Rita Lobo, segura aí, hein?
Mas eu tô... Agora, meu próximo desabafo é que eu tô muito... Eu odeio o Google Drive.
Ah, eu amo! Não dá pra viver sem... Quer dizer, não, eu gosto do Google Docs, não gosto do Drive. Porque eu não entendo o Drive.
Dá pra viver sem quando você usa o Dropbox. Eu queria que o Dropbox voltasse a ser senso comum, gente. Porque o Google Drive é muito ruim. O Google Docs...
A reclamação... Gente, olha a reclamação do homossexual no dia de hoje. Ela decidiu que ela vai perseguir o Google Drive. Vamos lá.
O Google Docs... O meu problema com o Google Docs é que ele é muito confuso na hora de compartilhar. Você copia o link, mas ao mesmo tempo o link pode ou não estar liberado. E aí você tem que clicar em outro botão para liberar que o link faça tal coisa. E aí você tem que atribuir uma função às pessoas
que
acessam
o
link.
Um horror.
E tem uma coisa, que se você tem uma empresa, então você, por exemplo, é @papelpop,
@qualquer outra coisa.
Isso. É, você tem que liberar com que outras pessoas, além do domínio @iaigay, possam acessar. Então é muito botão pra clicar, gente. Só pra compartilhar o documento.
Ai, eu tô amando! mandou.
E aí, quando você vai baixar vários arquivos de uma vez pra, no Google Drive, demora horrores pra criar o arquivo zipado. Sendo que no Dropbox é instantâneo. Pelo amor de Deus.
Que confusão. Aí não dá, né, Bi? Francamente.
Francamente.
Francamente. Eu quero reclamar também aqui. Eu tô cansada. Cansada. Assim, mas exausta. Exausta. Cansada mesmo. De não ter mais opções nos serviços de streaming pra assistir. Não tem nada bom pra ver. Eu fico uma hora escolhendo uma coisa pra ver à noite. Eu durmo sem escolher o filme. Não tem condições mais. Isso é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. E quero reclamar de outra coisa também. Amazon Prime tirou o The Nanny, que era a minha série
não
de
acredito.
Conforto. Tirou o The Nanny. Agora eu tenho que ficar vendo vídeos no Instagram. Que era o que eu botava quando não tinha nada pra ver. Então, se você que tá ouvindo a gente aí agora tem uma dica do que assistir quando não tem nada para ver, me indique, quero. Vá lá no IAD Podcast e indica aí pra gente.
Você tem ainda a assinatura da Apple TV?
Tenho.
Eu assisto um. Nossa, eu durmo instantaneamente. Cadê?
Que você... É o desenho do panda?
Não.
Porque o desenho do panda eu enjoei já.
É uma noite na Terra em cores. Aqueles, né?
que é isso?
É tudo. Eles têm uma câmera que é ultra sensível à noite. Então eles conseguem mostrar o que acontece na vida selvagem com todos os detalhes, como se fosse de dia.
E ai, aí que legal.
É tão bonitinho. E assim, é 4K, é assim, a qualidade é impecável. Então realmente parece que você tá ali e ele é todo sonorizado pra você ouvir os barulhos da natureza. Aí o primeiro episódio você acompanha o drama da Leoa que perdeu os filhotes no escuro.
Ela acha os filhotes, não dá spoiler, né? Que esses dias a gente deu spoiler de Hotel Cecil, Isabela Reis reclamou no Twitter. Beijo, Bela.
Ah, Isa, sabe uma coisa que eu não tinha percebido nesse negócio da Isa? Que existem pessoas que iriam assistir que nunca ouviram falar desse caso.
Ai, Bi, olha, porque... agora Inês está morta, né? Já tá aí, gente. Quem for ouvir o episódio agora, que é de... Qual que é o episódio que falou do Hotel Cecil?
Eu acho que era das besteirinhas, que a gente ficou de assunto papiano.
Ah, ficamos de conversa. Tem um negócio aí, conversa fiada, gente. Nossa, se você cair nesse episódio, vai ter spoiler do Hotel Cecil. Então, cuidado.
Cuidado, queridos.
Por segura.
Mas então, assiste. É muito bom pra dormir. E eu queria entender como é que eles criam essas histórias, porque existe uma narrativa ali, só que eles simplesmente pegam a câmera. Será que a produção some com os filhotes?
acho que os animais são atores e eles atuam. Eu fico mais nessa teoria.
Tá melhor que o live action de Rei Leão, gente.
Qualquer coisa é melhor que o live action de Rei Leão, né? Fora a trilha sonora que é babado, a gente sabe.
É.
Viado, sabe uma coisa que tá me irritando essa semana? Eu cometi o erro de ver todos WandaVision e é horrível esperar, né?
É horrível. Ah, mas ao mesmo tempo... É horrível de sábado a quinta... Mas é tão gostoso quando chega a sexta e fica mais um WandaVision. É melhor do que ver tudo de uma vez e depois ficar na monotonia, né?
Ô, Dantinhas,
aí você já viu
tem
todos,
quantos
então?
Ainda? Não, agora eu tô alinhada. Quando estrear eu já vou ver, agora eu tô ali no ponto. Tem mais
ficou
quantos ainda?
Ficou passado com o plot twist do babado ali, né?
Ah, gente, não vamos nem falar. Eu fiquei passada, engomada, querida. Como se dizia uma gay das antigas. Estou passada, engomada, me desamarrota, que eu estou passada. Porque eu falei, caralho, eu não sabia que isso ia acontecer.
Pois
poxa.
É.
Poxa! E você
depois
que tá ouvindo, não comenta agora no Twitter com spoiler, é muito chato, tem gente que não viu.
Gente, eu chorei no último episódio que saiu, porque eu simpatizei, coitada, a Wanda sofreu muito.
Então, e aí, gente, no nosso episódio, que aliás foi super bem, teve muito comentário de WandaVision... No último episódio, que eu acho o oitavo ou nono, né? Fica ainda mais evidente o que a gente falou no programa sobre o processo da dor. Quais são as estratégias que a gente cria pra lidar com a perda e com a dor? Eu me solidarizei muito com a Wanda naquele dia, assim, demais.
Sim,
nesse episódio.
E eu chorei exatamente naquela frase sobre luto que o Visão solta. Gente.
É muito forte.
Aquilo é muito forte.
O Paul Bettany é muito bom, né? Eu gosto da Elizabeth Olsen também, mas o Paul Bettany, que faz o Vision, é um ator muito bom. Que inclusive está no Uncle Frank, gente. Quem não viu, veja. A gente já indicou aqui. No Amazon Prime.
Isso.
Bicho, ó, tem uma reclamadora aqui de uma seguidora nossa aqui, ó. Comentou no EA Gay Podcast, lá no Twitter. Hétero com defeito. Ainda sinto raiva de mim por ter voltado ao Brasil anos atrás. Que burra! Ah, bicha do céu, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vou conversar aqui com a hétero com defeito. Na verdade, é gay com defeito, né? Que é burra. Quem é que sai do Brasil e volta pra esse lugar, minha filha? Pelo amor de Deus! Que burrice, bicha. Aí não tem condições, francamente.
Ai, mas depende de onde a pessoa tava também.
Ai, sei lá, Bi, não sei. Agora a gente tá aí top 3 piores lugares do mundo, hein? Gente, tô falando na zoeira de brincadeira aqui, não tô, tô... É piada, pelo amor de Deus.
Por exemplo, se eu morasse em Orlando, eu acho que eu gostaria de voltar pra São Paulo.
Você não gosta de Orlando?
Quando eu fui, eu achei muito assim. Se você não tá na Disney, você tá no tédio.
Você não fez compras, não é bom pra fazer compras? Eu nunca fui pra Orlando.
Ah, na época foi, porque o dólar tava 3, né?
Agora mas que agora... tá 5, né, Bi? Quase 6, na verdade. É o governo 666. R$6 a gasolina, R$6 o dólar. Esqueci o resto da piada, a gente tá aí no Twitter.
Eu já fui pra uma cidadezinha no interior, no Canadá. No interior do Canadá. Que eu fiquei assim, meu Deus, gente, aquelas coisas são muito paradas.
Eu tenho uma amiga que tá morando no interior de um estado aí americano. A cidade tem 14 mil habitantes. É um negócio assim, mato, lago. Parece coisa de série, assim. Inacreditável. Existem esses lugares. Você moraria num lugar assim que não tem nada pra fazer?
Não, nunca. Só se eu tivesse ganhado muito bem pra isso, aqueles, né?
Ah, eu acho que eu moraria hoje em dia. Ah, não, não moraria. Ah, vai ter se a internet for boa, eu moraria.
Não, gente, preciso de uma agitaçãozinha. Eu não sou festeiro, mas eu também não sou morto.
Como que você vai ficar sem sua liberdade, né, Dantas? As duas, o bairro e a vontade de ir e vir.
Você tem mais algum desabafinho?
Deixa eu ver se... Gente, no final eu não fiz muitos os meus, né? Mas tem mais aqui da audiência, ó. O vivendo e pagando boletos, como todos nós. Quem aí tá pagando boleto, uma palma só.
Gente,
preciso,
sabe uma coisa?
Preciso de um estágio. Tá dizendo que precisa de um estágio.
Eu tenho um desabafo aqui sobre pagamento de boletos.
Você não paga, às vezes... tá com o nome no Serasa.
Não. Não, gente, agora morando sozinho, eu percebi a importância de ter o nome limpo. Meu Deus do céu.
Bicho, é triste, não deixa sujar. Uma vez, eu comprei umas meias no cartão da Renner, esqueci de pagar, o Serasa me ligou no Capricho, eu nem ouvi a ligação. Fui parar no Serasa por causa de 3 pares de meia branca, que eu não paguei o cartão da Renner.
Meu Deus.
Essa história é um fato verídico, gente. Não é patrocinado, aí, não. Não é público.
Mas aí o que acontece? Não é público. O que acontece? Já é doloroso ter que pagar um boleto, mas às vezes as plataformas para você conseguir pegar o seu boleto são tão ruins. A minha plataforma de telefonia móvel, aqueles aqui, o aplicativo é horrível.
Qual é a sua? É a Morto? É a Escuro?
É a Escuro.
É a Maia? Qual que é? Ah, é a Escuro, tá.
É horrível o aplicativo. Ele nunca carrega os detalhes do meu plano. E aí eu não consigo pegar o boleto. E também tem o aplicativo de Fast Fashion. Que é correr. Que não é a homofóbica. Que também o aplicativo é péssimo.
A outra, gente, não é a que apertou 17, pelo menos oficialmente, né? A outra.
É a que tem a corzinha do 13, de quem apertou 13.
É a do Rick, gente, é a do Rick.
Eu tenho um bom aqui, o do Eduardo. Não adianta ser legal, fofinho e de bom caráter se não tiver barriga, tanquinho e iPhone atual, cansando. Eduardo, eu achei
Mentira.
Que foi muito
concordo,
emocionado. Eu porque às vezes assim, as pessoas têm tendência a quererem os seus próprios clones, né? Então, se você tá atacando nos padrãozudo, a tendência é que eles não deem bola se você não for musculoso igual a eles. Isso eu já aprendi.
Bem colocado, Bi. Bem colocado. Isso é uma realidade. A gente fica muito focado em... E também, gente, não vou sair aqui em defesa da padrão, não, tá? Também virou moda, que tudo é o tanquinho, sei lá, plé, 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 plé. Reflita sobre você, né? Quem você quer na sua vida? Que tipo de homem você quer na sua vida? Você quer um tanquinho e não assume? Se você quiser um tanquinho, assume que você quer um tanquinho e vai atrás. Corre atrás. Agora, se você não quer, que homem você quer? Não é? Que tipo de homem você quer? Você quer uma pessoa bonita, que te trate bem? Você quer uma pessoa... O que você quer da sua vida? Para de reclamar. Ah, não. Encerrei o programa agora. Não, mentira. Tem mais reclamação
tem um aqui,
aí?
Tem um aqui que eu me identifiquei de certa forma, tá? A Ana escreveu aqui. Cansei de ser uma mulher forte e independente. Queria alguém pra me bancar rapidão.
Ai, seria meu sonho, gente. Casar com homem rico.
É. Ai, gente. Eu também às vezes fico pensando. Gente, eu tô cansado de ser uma gay empoderada. Eu queria ter a mordomia da pessoa hétero, que a vida é fácil, que a família vai ajudar no casamento. Também, mas a minha família, viu, ajudaria no meu casamento.
A minha não. Que... Mentira, ajudaria, gente, é piada. É piada, pelo amor de Deus. Minha família ouve o podcast, gente, é piada. Eu queria mesmo, olha, eu queria acordar 10 da manhã, fazer uma massagem, fazer yoga, depois ficar bêbada do meio-dia à meia-noite, sem trabalhar. Homens ricos, mas amo o Bruno, não vou largar. Então, assim, é um sonho que já não é possível mais.
É. Ai, mas sabe uma coisa que eu queria? Eu queria ser aquelas pessoas que são do interior da cidade, do estado. Tipo, um interior, aquele interiorzão cheio
criadora
de casarão.
Criadora de gado,
tipo,
você queria ser
São José dos
gado.
Campos, essas coisas. E aí, o pai chega e fala, você quer tentar a vida em São Paulo? Eu te ajudo no aluguel.
Tem
tanta gente assim. Eu queria ser essa pessoa.
Ai, bicha,
estamos
sendo invejosa, hein?
Eu sou.
Estamos sendo invejosa.
Ouça
um
programa
de... Vamos assumir no ar que o povo vai comentar. Estamos inveja com as pessoas ricas da agricultura do interior que vêm morar aqui em São Paulo. Com tudo pago. Assumimos, a gente não tem vergonha.
Amando tanto esse
Se você
programa.
É uma dessas gay, marca a gente aí, manda um dinheiro, patrocina a gente, deposita 50 mil na nossa conta.
É. E aliás, outro desabafo meu. Parece que toda hora tem uma gay de férias na praia. Eu tô cansado disso.
Ah, bicha. Tem uma gay, eu não vou falar o nome, é uma gay, olha, com uma certa notoriedade, que está na Bahia agora, viajando com 4 amigos. Agora, o governador da Bahia chorando na televisão porque não tem leito. E ela tá lá viajando. Não pode, gente. Olha a situação que a gente tá. Poxa.
E assim, você pode falar, ah, a gente foi testado, nós estamos isolados e tudo mais.
Ah, não. Tá expondo a comunidade. Tá num lugar, num lugar pequeno lá da Bahia, expondo a comunidade. Porque essa pessoa vai voltar depois pra São Paulo e a comunidade, pro cara ir até um hospital ali na cidade onde ele tá, vai demorar pra caralho. Não justifica, Dantas. Não justifica.
Isto.
Tô vendo aqui. Eu fiz um post no Instagram que é postem uma coisa fofa, pois não aguento mais. E as pessoas estão postando cachorro. Será que a gente vai fazer um programa de cachorros? A gente não tem cachorro, né? Não faria sentido.
Eu amo cachorro. Nossa,
mas você
quando...
tem gato.
Oi?
Você tem gato. Gente,
a bicha
postou um ovo
de não dá pra ter cachorro no apartamento,
Páscoa.
Ainda mais chão de taco.
A bicha postou um ovo de Páscoa. Me lembra uma outra reclamação que eu quero fazer, um outro desabafo.
Do mercado.
É, não. Preço das coisas não quero nem falar, viu? Parece que a gente continua em 2020, gente. Eu não aguento mais. Vem uma outra Páscoa, eu vou fazer 39 anos sem ver ninguém de novo, sozinho aqui com o Bruno. Ainda bem que eu tenho ele. Não aguento mais. Já chegou a Páscoa. Eu fui no mercado outro dia, já tinha ovo pendurado. Que isso, nem parece que mudou
ovo...
o ano.
O ovo começa a ser pendurado em maio, hoje em dia também. O panetone começa a vender já em julho.
Ai, tamo uma duas véias reclamando do mercado agora, hein? Puta que pariu. A audiência continua com a gente. Esse era um programa realmente pra desabafar. A gente não enganou você.
Isso é
tá ali, ó. Na chamada do programa, a gente disse que ia reclamar. Então, faça-me um
Kelvin...
favor, hein? Não quero reclamação sobre a reclamação.
O Kelvin disse, tô tentando curtir mais a minha própria companhia, mas ao mesmo tempo ando muito carente. É difícil, gente, curtir a sua própria companhia quando é a única companhia que a gente deve ter, né?
Mas, e tem que ver também, né, se curtir a própria companhia e se você é chato é muito ruim, não dá.
Que não é o caso do Kelvin, hein?
Que não é o caso do Kelvin, mas fica aí essa reflexão, né, gente? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de curtir a própria companhia. Aí você pensa, será que você não é chato? Pode ser, entendeu? Tem que pensar nisso.
Gente, eu e uma amiga, a gente tava conversando sobre algo muito maldoso. Que não é o caso desse Kelvin, hein? Que às vezes uma pessoa é sem amigos por um motivo. E aí a gente catou dois exemplos de pessoas que realmente, tipo, elas são tão tóxicas que as pessoas não conseguem ter relação com essa pessoa e ela acaba ficando sozinha. É muito triste isso, né? Mas acontece, né?
É, acontece, gente.
Se você vem de papo bosta, brincadeira.
Por... Fala mais uma reclamação que você viu aí no Insta. Eu não consigo ver as do Insta porque eu tô gravando no celular.
Um tal de Alê. Não aguento mais pagar streams pra não assistir as coisas ilegalmente.
Pois é! É o que eu tava falando. Eu pago um monte de streaming, não consigo ver It's a Sin, porque não tá em nenhum deles. Não consigo ver RuPaul's Drag Race. Tem que baixar. E aí o computador enche de vírus, porque é um site lá tudo bagunçado. Tudo que eu quero ver não tem no que eu pago, quer dizer.
E é um saco procurar legenda, então...
É muito ruim, concordo com o tal de Alê aí, Alê, tá certo.
Olha só um ouvinte nosso hétero. O Bruno, sou hétero, mas sempre me dê melhor com amizades com gays.
Alô,
os dois
gente!
Lados me julgam.
Vamos falar já sobre o problema do... Como é que ele chama?
Do Bruno.
Do Bruno? Mas... Bem-vindo, hétero! A gente perguntou no começo do programa se tinha um ouvinte hétero e tem, hein? Agora, te pergunto, Dantinhas, como é que o hétero é amigo de gay e os dois lados enchem o saco dele, gente? Como funciona isso?
É verdade, porque a gente tem... Ó, gente, isso é verdade, a gente precisa assumir esse erro. A gente é um pouco intolerante mesmo com o hétero, mas é por causa de traumas, né?
A gente Eu acho tem que tem um pouco disso, sim. E tem uns que são chatos também, né?
É, porque assim, 90% dos héteros... tem chances de tratar a gente estranho. Então, a gente acaba tratando todos os héteros estranhos igual. Mas, ai, deve ser um saco ser hétero e ter a clareza de que da masculinidade frágil, né? Porque eu já contei aqui, né, que eu achava um saco antes de me perceber gay, que hétero tem que sentar de tal forma, tem que ter certos vocabulários, tem que tomar todo um cuidado pra não dar pinta. Deve ser muito chato, gente, desculpa.
Ai, deve ser mais o seguinte, se a gente, bicha, sobreviveu, o hétero vai sobreviver, que o mundo tá aí feito pra ele. O que eu queria dizer pro nosso querido Bruno é, Bruno, segura a onda aí, se os héteros te encherem o saco, faz a defesa da nossa comunidade, entendeu? Se eles forem homofóbicos, então, não seja LGBTfóbico, não compactue com piadas e defenda a gente aí na nossa roda de hétero. As gays, que são os amigos do Bruno que enchem o saco dele, se tiverem ouvindo, tapa na cara das senhoras, tá? Porque a gente tem que abraçar todo mundo. Sejam bem-vindos, né, Bi? Eu acho que é sobre isso. É sobre isso. E tudo bem.
É sobre isso e tá tudo bem. A Suzana Patrício escreveu aqui. Quero chamar uma pessoa pra sair, mas já tô velha e nunca beijei. E o medo de ser ridicularizada.
Tem idade pra beijar, bicha? Não, né?
Então, não. E sabe
que é velha pra beijar? Que idade que é velho pra beijar? Não sei. Que idade que é velho pra beijar?
É difícil, né? Porque ela não fala aqui.
Pois mas... é, gente. Não tem... Ninguém é velho pra beijar. A gente beija quando dá pra beijar, ué.
Exato. E você raramente vai beijar... Mesmo quando você é bebê ali na adolescência, não sei o quê, raramente você vai beijar alguém que também nunca beijou. Então, na verdade, tá na mesma desde sempre. A primeira vez que eu beijei foi com alguém que, sabe, já tava com... Já tinha namorado, já tinha não sei o quê... Eu acho que não anula. Sempre alguém vai beijar alguém que já beijou. Não importa a idade. Então
gostei
se joga.
Gostei da sua teoria. Cada pessoa sempre vai ser um primeiro beijo, gente. Vai ser sempre um primeiro beijo, né? Principalmente se você for uma biscate que vai beijar várias pessoas seguidas. Vai ser sempre um primeiro beijo. Bonito, curti.
É
aí
isso.
Queria pedir uma pizza, sabe? Mas são 10 da manhã ainda. Eu acho que não é recomendado, né?
Nossa, Ti, ontem, eu até escrevi no Twitter e depois deletei. Porque eu falei assim que eu tava com vontade de comer cachorro-quente do Zedelli, né?
Oh, e aí, bem no fato, dia do cachorro-quente, bicha!
Aí que ver tanto cachorro-quente na timeline me deixou com vontade. Eu amo cachorro-quente. E o do Zedelli
é
assim,
muito bom.
Maravilhoso. E nem é caro. E
não
aí,
é.
Só que eu tava com um botão pra pedir. Tipo, já tava tudo separado ali na cestinha e tudo pra
Sim.
pedir. E aí, eu...
Por que não pediu, viado? Tô ansioso
não
pra essa história.
Não pedi, consegui me controlar, porque eu ando pedindo muito delivery, e fiz um lanche de peito de peru com queijo, ovo frito, e um tomatinho ali com orégano, que ó...
Olha, praticamente quase um americano, né? Quase um sanduíche americano.
É.
Bicha, uma quadra embaixo da sua casa, tem um restaurante vegano, chama Vegano, da Dani. Beijo, Dani! Eu mando beijo pras pessoas, nem sei se elas ouvem o podcast. Faz um cachorro quente vegano, que é maravilhoso. Vai por mim, não é caro. Come,
Arrasou.
Você que gosta. Experimenta. Vegano, delicioso. O pão é bom, a salsicha é boa, o temperinho é bom de mostarda. Maravilha.
Nossa, né, mas essas coisas... coisa vegana, assim, nem precisa ficar tentando me convencer, sabia? Tio, eu como de tudo.
Você gosta,
tipo,
né?
É que eu só não quero deixar de comer carne, mas eu consigo passar, assim, um tempo sem comer carne, sem...
Ah, eu também.
Tipo, comendo
eu
coisas
gosto,
veganas.
Tá? Eu gosto de comer carne, mas eu não como sempre, não. Eu tenho comido bastante vegano, já falei disso aqui no programa. Mas é que eu quis dizer que esse sanduíche é muito maravilhoso de gostoso. Acho que você vai gostar muito.
Nham.
Se eu comprar hoje, eu vou postar nos meus stories pra vocês verem como é bom. Como é
nossa,
bom.
Nossa, tia, eu não. E eu comi uma coisa que tem o garoto lá do sanduíche japonês, o Toshi. Às
Sim.
vezes ele anuncia lá no Amutissando uns pratos que ele vai fazer pro final de semana.
Uhum.
E aí ele fez pra sábado, que eu comi, um negócio chamado Donburi, que é...
O que, que é Donburi? Que... Não lembro dessa comida.
É tipo, é um prato que ele é arroz com carne de porco, o molho, eu não lembro qual foi o molho que ele usou.
Ah,
parece
eu tô
tare.
Vendo. O japonês faz muito isso. É o arroz na base e bota alguma proteína, algum caldinho em cima, né?
Sim, e aí ele botou... Você tá vendo que tem um vegetalzinho rosinha no Donburi?
Tô vendo.
Ele
tem
me contou um nome, chama Benishoga. Eu não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? É Benishoga.
Ai,
gente,
que
é uma
bonitinho.
Das coisas mais gostosas que eu já provei na vida. Sabe, parecia que eu tava comendo um cheiro. Era completa, era muito cheiroso.
Ai, nossa, que fome que você tá me dando! Eu não consigo, não consigo pedir no Amotessando, porque eu não consigo acompanhar quando ele vai fazer a comida, eu sempre perco.
Você tem que pedir ou à noite, no dia anterior, ou muito cedo.
Então, é muito planejamento, Bia. Eu decido é na hora. Ó, eu joguei aqui no Google, gente, tô dando um Google bem porcão, tá? Donburi, literalmente tigela, frequentemente abreviado para don, é um prato japonês de arroz na tigela, contendo peixe, carne, vegetais ou outros ingredientes parecidos juntos, servidos em cima do arroz. E aí o que, que eu adoro dessas tigelinhas? Que você come a parte de cima, depois o arroz fica com o saborzinho do que tava em cima. Oh.
Gente, perspicaz.
Delícia demais, muito gostoso, gente. Nossa, já vou pedir um cachorro quente e um donburi hoje. O que mais que eu vou almoçar?
Vamos para os comentários?
Vamos, fizemos um programa até que longo, né, de reclamações. Se você chegou até aqui agora, vamos para os comentários.
Ah, mas eu acho que a gente emendou reclamação com uma coisa legal. Eu
com dicas,
disso.
Né, Bi? Com dicas. Tem dicas também.
Olha só, triste e cansada, o Thiago _ Hawks. Sobre o EA gay de WandaVision, a gente julga a Wanda, mas se pudesse, faria a mesma coisa sem pensar duas vezes. Com certeza.
Com certeza. Com certeza. Talvez faça, depois me arrependa de fazer, mas se eu pudesse, talvez eu faria assim.
O Jonathan, ruim é que você envolve muitas pessoas, né?
O Jonathan Dias comentou aqui, gente. Eu tô lendo a 10ª vez esse tweet, vamos ver se eu consigo agora, tá? Passei tanto tempo fingindo ser outra pessoa que tenho medo de quem eu sou hoje não ser de verdade. Ou seja, ele ficou tanto tempo sendo outro que ele não é ele dentro dele mesmo. Entendeu? Medo de ser um personagem de mim mesmo. Poxa, Jonathan, eu acho que não. Acho que tem coisas que são suas. Você precisa reconhecê-las e abraçá-las, né? Eu acho que não é possível que nada aí seja verdadeiro, né? O que você gosta em você, né? O que você admira em você? Começa por aí. Talvez você comece a se descobrir. Quem
Sim.
é você de verdade, né? Não sei, pensei nisso.
Esse foi
agora.
Um dos primeiros assuntos meus da terapia quando eu comecei ano passado.
É verdade, Bi? Por quê? Porque tem essa coisa de ser meio impostor?
É porque eu me sentia que, tipo, se eu não existisse perto de alguém, eu não existia. Tipo, o que que eu vou fazer agora? Se eu não tô com plano, se eu não tô trabalhando, que aí envolve pessoas, se eu não tô saindo com alguém, que envolve pessoas, se não tem ninguém em casa, que envolve pessoas, um dia que eu tô, assim, completamente alheio. E aí teve um dia, eu acho que eu já contei aqui no podcast, pode ajudar o Jonathan Dias, mas é que é uma ocasião muito específica, mas se um dia você conseguir tirar isso, teve um dia que eu tirei uma folga plena, assim, não precisava trabalhar o dia inteiro. E aí, eu meio que criei um bug, porque pra todo mundo, eu fiz isso de propósito pra saber como é que ia ser. Pra todo mundo, do meu ciclo social, família, etc., eu estava trabalhando, mas pro meu trabalho eu estava de folga. Então eu criei um limbo em que eu podia fazer o que eu quiser. Aí eu simplesmente saí, isso foi antes da pandemia, tá, gente? Desculpa.
Gente, essa história é uma... Como é que as TVs mostravam no começo da pandemia? Imagens gravadas antes da pandemia.
Sim, aí nossa, aí eu fui, tomei um cafezinho tão gostoso com bolo de cenoura ali no centro, que aí eu acabei esbarrando com o Chico Felitti e a gente teve altos papos, e aí eu fui andando até a República, fui em loja de discos, fui na galeria do rock, aí eu fui
saudade,
pra Liberdade,
né?
A pé, e aí eu comi no meu restaurante favorito, aí eu fui no massagista,
olha,
e aí
completão.
Aí eu fui numa livraria de... Uma livraria de produtos importados do Japão e comprei um artbook lá que eu tava querendo muito. E aí, eu já com certeza já contei aqui. E aí, no mesmo dia, eu vi a vaga do apartamento que eu tô morando. Então, foi
tá
um dia
vendo,
assim,
Bi?
Totalmente fechado.
Tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta pras coisas boas acontecerem, né?
É, sai e vê, planeja. O que você gosta de fazer? E aí, você faz sozinho, e você vai ver que... Ah, é tão gostoso você ter o seu tempo. Por exemplo, eu só compro roupa sozinho, porque eu gosto de ter o meu tempo.
Eu também. Ah, não levo ninguém não, não quero ninguém me enchendo o saco. Gostei da sua dica, Dantas, muito boa. Lê o próximo comentário aí.
Vai lá, ouvindo o episódio do IR Gay, o Dantas falou, quem nunca teve vontade de acionar o botão do alarme, né? A minha amiga fez isso. A gente tava no ensino médio, ela apertou o botão do alarme de incêndio. A escola inteira saiu correndo achando que tinha fogo.
Puta,
lá.
Que pariu,
ai, gente,
hein?
E por isso que a vontade é tão assim, porque você sabe que você vai causar o caos e aí você não faz. Mas continua dando aquela vontadinha de apertar aquele negócio.
Ai, um dia a gente aperta, Bi, o botão do alarme. Um dia a gente aperta.
Surtei.
Quando eu tiver 80 anos, eu vou apertar e sair correndo. Não sei nem se eu vou conseguir correr, mas vou apertar e vou sair correndo. O Marcelo Ávila comentou aqui, ó. Ele esperava entretenimento puro. Recebeu reflexões e risadas do E aí Gay Podcast. Sempre fazendo companhia gostosa pra minha faxina. Mas que faxina rápida, hein? 40 minutos já limpa a casa toda?
É, eu aposto que não limpou os cantinhos.
Varreu, como diria minha avó, só varreu por onde o padre passa, hein? Tem que varrer nos outros lugares também. Que isso. Olha, se você quer que a gente leia o seu comentário aqui no podcast, deixa lá um comentário marcando a gente, @iaigaypodcast. Vamos usar só o arroba agora, né? Marcando @iaigaypodcast lá no Twitter que a gente lê seu comentário aqui. Pode ser comentário, pode ser pergunta, pode ser desabafo. A gente lê, né, Dantinhas?
E aí, também sigam a gente nas nossas redes pessoais.
Isso.
Eu sou @apenasdantas no Instagram e @dantas no Twitter. E o Thiago é...
Luxo e Riqueza no Instagram, @twitter no Twitter. Sigam a gente. E também sigam o podcast na sua plataforma digital favorita. Se é no Spotify, segue a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, que assim você sabe quando o programa sai. É toda terça e sexta, às vezes quarta, porque na terça não dá.
É, gente, nós somos pessoas com muitos projetos.
Exatamente. Até sexta,
e muitas obras ao redor. Até sexta, gente.
Beijo, povo!
Beijo.